Você está ouvindo Feijoada Completa.
É isso aí. O peixe morre pela boca, hein?
Olha só, se você não ficar com fome depois de ouvir essa música, você não tem estômago. Escuta só.
Mineira, tempero todo paixão. Já mandei fazer a feira, já botei lenha no fogão. Carrega no cheiro, mineira, faz como só você faz. Mata essa minha vontade que eu tô com saudade de Minas Gerais.
Vontade de comer, mineira.
Oi, tempero todo paixão.
Aí, grande Toninho Gerais. Toninho Gerais, um dos grandes sambistas da minha querida Belo Horizonte, a minha querida terra de Minas Gerais. Ele também foi compositor adjunto da Mangueira, da Portela, já andou também compondo sambas no Rio de Janeiro por várias vezes, concorreu em sambas de escola de samba lá no Rio também, mas foi também a chefe, né, compositor da ala de escolas de samba da Canto da Alvorada em Belo Horizonte. Enfim, e essa música aí é um retrato do que é Minas Gerais, né? É um samba, mas trazendo aí pra você um pouco sobre as comidas de Minas Gerais. É um negócio espetacular esse samba do Toninho Gerais falando da comida mineira. Olha aí, ó.
Feijãozinho, tropeiro, toicinho de primeiro, torresmo e giló. Melhor que tudo isso, meu bem, só mesmo nosso xodó. Melhor que tudo isso, meu bem, só mesmo nosso xodó. Me dá de comer, mineira, tempero todo paixão.
Já mandei fazer. Essa ficou, vai ficar a música da posteridade aqui do Feijoada Completa. Bom, vamos lá, vamos falar do plenário da Câmara.
Por dentro do plenário.
Declaro aberta a sessão.
Com Dini Moraes.
Aprovada.
Ainda bem que eu tô indo pra BH hoje à noite, viu, Dini Moraes?
Eu já vi que você puxou a sardinha pra sua brasa,
eu
né?
Eu tive que fazer isso, mas é porque é só pra poder falar desse... Porque a saudade de Minas é um negócio impressionante. Mas a saudade de Minas, ela se reflete muito na questão da comida, né? Aquela comida, aquele tempero, feijão tropeiro, aquela coisa toda, é muito bom. E aí, enfim, agora, Dini Moraes.
Já que não dá pra gente comer comida mineira, vamos falar do plenário.
Vamos falar do plenário, deixar a comida mineira pra depois. Só tem uma coisa, antes de tudo, eu quero que você cante.
Ah, mas é ruim, hein? Gente, ele tá falando isso porque eu tava cantando aqui com os microfones desligados.
Ela tava cantando aqui no intervalo, foram me chamar, como é que é?
Bora, vamos falar de coisa séria, vamos falar do plenário?
Eu ia te contar um negócio, viu?
Eu vou poupar as pessoas desse momento. Deixa,
ela
horroroso.
Ela só canta no estúdio.
No chuveiro.
E no estúdio quando tá gravando aqui, que depois a gente fica sabendo de tudo que acontece nos estúdios de gravação dessa rádio.
É verdade.
Mas enfim, vamos falar do plenário então.
Só com o microfone desligado.
Só, tá bom, viu, Dini Moraes? Essa semana, dificuldades com acordo para votações assim, de projetos, né? Porque essa questão do assédio moral que a gente acabou de falar mesmo era uma questão que estava prevista e acabou não conseguindo votar, né?
Na verdade, esse projeto do assédio moral aí no trabalho, apesar dele parecer um projeto simples, né? Porque, na verdade, ele só criminaliza, né? Ele só cria o tipo penal de assédio moral, que não existe hoje. Ele é um projeto bem polêmico, viu, gente? Ele vem sendo colocado na pauta do plenário aí ao longo do ano passado inteiro. Ele já é uma demanda da bancada feminina, uma demanda, assim, de anos da bancada feminina, e ele não tem a acordo. Na verdade, não sei se o deputado chegou a comentar isso com vocês, mas existe um medo muito grande de alguns deputados de que o dono da empresa seja responsabilizado pelo assédio moral cometido pelos funcionários.
Sim.
Então, assim, esse medo da criminalização do empresário, do dono da empresa, é o que vem impedindo desse projeto ser aprovado mesmo. Porque todo mundo é contra, né, a humilhação no trabalho, essa questão toda, né, do assédio moral. Assédio moral, entre pares e entre chefe e funcionários, né? Mas a questão toda é o medo de se conseguir responsabilizar indiretamente a própria empresa por uma conduta não adequada de seus funcionários, né?
Enfim,
isso aí não foi mesmo para frente. O que foi para frente essa semana, gente? O plenário aprovou a criação de uma comissão externa para que deputados viagem até os estados, até os municípios, onde as pessoas vivem mesmo, para verificar como está a questão da violência contra a mulher no país. A gente vem vendo aí nos últimos tempos umas histórias meio escabrosas, né? Na verdade, toda hora pinta uma história escabrosa na imprensa.
Uma mais do que a outra, né?
Uma pior do que a outra. Quando a gente acha que vai melhorar, na verdade, só piora. Uma coisa horrorosa, né? Essas últimas que a gente viu foi aquela mulher que apanhou mais de 4 horas... né? No próprio apartamento, aí volta e meia a gente vê mulher que é assassinada pelo próprio companheiro, enfim. Uhum. Então a intenção das deputadas e dos deputados qual é? Ir até os estados e verificar como é que os estados estão atuando, como é que estão as políticas, como é que estão sendo feitas as ações, tem dinheiro suficiente, estão conseguindo proteger as mulheres que são agredidas, existe uma rede de fato de proteção para essas mulheres, está faltando recurso, o recurso está sendo aplicado, e se está faltando, o que está faltando? A legislação está sendo de fato, a lei está de fato sendo colocada em prática? Então são essas verificações que os deputados e deputadas vão fazer nos estados, tá? E a motivação da criação dessa comissão externa não foi só, não foram só esses casos que foram divulgados recentemente, né? Foi um levantamento da Comissão da Mulher aqui da Câmara, que verificou que no ano passado, Edson, de janeiro a novembro do ano passado, ou seja, em 11 meses, 15.925 mulheres foram vítimas de feminicídio. Ou seja, foram assassinadas pela condição de mulher. Né?
Ou seja, isso é quase um terço do número de assassinatos. É quase um quarto, né? Do número de homicídios no país.
Violentos.
Pois é.
Só que detalhe: o que acontece? Isso dá 48 mulheres assassinadas por dia. Ou seja, são 48 feminicídios por dia. Isso apenas dos casos que foram reportados na imprensa. Então, esse levantamento da Secretaria da Mulher não é de BO, não é de caso que não foi registrado. Então, pode ser que tenha caso que tenha sido noticiado pela imprensa e que nem tenha sido registrado na delegacia, por exemplo. Que a gente vê que isso acontece muitas vezes, né? Porque a família fica com medo de registrar, né? Com medo de represália, aquela coisa toda. Então, são de levantamentos de casos noticiados pela imprensa em todo o país. Um outro levantamento que eu achei bem relevante, assim, mostra que 503 mulheres sofrem agressão física por hora no nosso país. Gente, por hora. Isso é um dado do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. E isso dá quase 4,5 milhões de mulheres ou de agressões, né, a mulheres no ano. E agressão física, a gente nem tá falando de agressão psicológica, verbal, financeira. Então, né, que aí é outro papo, que aí é que as pessoas não denunciam mesmo, né? A gente tá falando é de pancada mesmo, né, agressão física. Então, assim, é um negócio realmente preocupante, aí as deputadas vão agora até os estados, então, verificar isso daí.
Como está essa aplicação, né?
Exato. Da lei.
Agora, teve também a criação do Prêmio Nisse da Silveira, né? Sobre a questão aí da saúde mental, né, Dini?
Isso. Esse prêmio é bem interessante justamente por homenagear a Nisse da Silveira, né? Que foi uma grande mulher brasileira aí, é uma médica, uma psiquiatra, que no início do século passado lutou bastante para combater essas práticas manicomiais, né? Que hoje a gente já vê que já realmente está em desuso e que vem sendo uma luta, né? Essa luta antimanicomial, ela cresceu muito a partir dos anos 90 e tomou corpo e se tornou, de fato, uma política pública, né? Mas ela já lutava no início do século passado contra isso e também contra práticas que causavam sofrimento e dor, né? O paciente, por exemplo, a questão de eletrochoque, essas coisas assim. E esse prêmio que a Câmara criou, que o plenário aprovou e a Câmara já criou, né? Porque como era um projeto só de resolução da Câmara, ele já foi promulgado, então já está valendo.
Sim.
Ele cria um prêmio para todo ano homenagear 5 iniciativas nessa área de saúde mental no país. Qual é a ideia? Estimular, homenagear, promover e deferir, fazer uma deferência, né, para as boas práticas nessa área de saúde mental. E aí a gente lembra que, gente, saúde mental, a gente não fala, quando a gente fala em saúde mental, a gente geralmente lembra de doença, né, de doenças mentais ou transtornos mentais, tudo. Mas a ideia é também premiar iniciativas que estimulem a qualidade da saúde mental, entendeu? Assim, o bem-estar da saúde mental, que é tão importante nos dias de hoje, né?
Questão da prevenção mesmo, né?
Exato. Quanto a gente está vivendo num tempo que tem tanta questão de suicídio, de depressão, enfim, a gente vive num mundo tão maluco que iniciativas que previnam, né, doenças mentais, que previnam esse tipo de transtornos, né, nas pessoas, também são muito bem-vindas, né? Mas eles vão dar também ênfase à questão de prevenção de suicídio, a diminuição, né, a atenuação do uso de drogas e álcool, também a inclusão de moradores de rua, que geralmente têm transtornos também mentais. Então, tem tudo isso, mas também envolve promoções de bem-estar, da saúde mental também.
Bacana demais, né? Muito legal a criação desse prêmio e a homenagem à Nise da Silveira, que eu acho que é um ponto assim, importantíssimo dessa aprovação. E, enfim, né, acho que fica aí caracterizada a importância, né, de uma pessoa, homenagear uma pessoa como ela, acho que, né, deixa claro para a sociedade brasileira qual que deve ser, né, qual que é o pensamento do parlamento a respeito desse tema, que é um tema realmente muito importante e que se trata, né, tanto da prevenção como da maneira adequada do tratamento dessas questões, como você mesmo mencionou, né, Lina?
Exato.
Isso é importante. Bom, então foi basicamente isso o plenário dessa semana.
Não,
né?
Tem mais 4 acordos internacionais, mas aí eu sugiro para quem estiver interessado nos acordos internacionais, que dê uma olhadinha no site da Câmara, né, que geralmente lá detalha bem direitinho o que tem cada um lá, né, desses acordos lá. Um dos acordos, inclusive, é um prêmio também de literatura que se chama Monteiro Lobato.
Ah, que legal.
É, bem bacana.
Como é que é esse...
Eu não tenho muito detalhes, não tenho muito detalhes nele, mas é um prêmio prêmio voltado a escritores de língua portuguesa.
Bacana, viu?
Então não é só no Brasil, né? Não é só para o Brasil, mas é para o português no geral.
Imagino que é os lusófonos, né?
Isso. Quem quiser mais detalhes, dá uma olhadinha lá no site, no nosso site, né? O www.câmara.leg.br.
Beleza, muito
agora,
bem.
Agora, Edson, só para fazer uma observação, assim como a gente falou na semana passada, além das votações, teve debate pra caramba, né?
É, porque inclusive com a questão da chegada da reforma da Previdência, houve muita discussão, né?
Isso, isso. E eu faço questão de ressaltar mais uma vez, gente, o plenário produz não só quando vota. O plenário também produz quando discute, porque uma das grandes funções do parlamento é debater os grandes temas do país.
Exatamente.
Né? Então, a discussão é uma função inerente do parlamento.
É muito bom você estar falando isso aqui de novo, Dino, porque eu vejo essa semana mesmo, infelizmente, entre os nossos colegas de imprensa, esse tipo de notícia é meio que eu chamaria de notícia fácil, né? Que é essa coisa de dizer assim, a Câmara não trabalhou essa semana, a Câmara aconteceu isso, porque teve uma votação e aí não teve mais nada, então não está produzindo porque não votou.
Mas na verdade está errado, né? Porque na verdade foram 3 dias de votação.
Foram 3 dias de votação, né? E de qualquer maneira, as sessões de debate, quer dizer, tudo isso que acontece aqui é extremamente importante.
Sim,
então,
claro.
Então, muitas vezes a imprensa, de um modo geral, às vezes acaba tratando só a votação como um trabalho parlamentar, né? Se você fosse votar a lei o dia inteiro, você não debatia nada. Aliás, a lei só pode ser votada justamente porque ela é debatida, porque os temas são discutidos, né? Então, só depois de discutir é que se vota. Então, a questão é essa. Mas não produziu essa coisa toda. Então, é muito cuidado com esse conceito.
Não, e eu posso citar para você três temas que são extremamente relevantes para o nosso país e que foram 3 temas muito discutidos essa semana no plenário da Câmara. Um é a questão da Venezuela.
Sim.
Né, que o Brasil está participando ativamente dessa tentativa de solução nesse impasse que está acontecendo lá na Venezuela, né, que atualmente está com 2 presidentes. Outro assunto que foi muito debatido é um que você já falou, que é a reforma da Previdência. Eu digo para vocês, enquanto tiver proposta de mudar a aposentadoria tramitando no Congresso, vai ter muito debate sobre a reforma da Previdência no plenário. E quem quiser se informar de verdade, mas de verdade mesmo, assista esses debates que você vai ver como é que cada um se posiciona.
Exato.
E você mesmo vai formar a sua opinião, em vez de ficar tendo opiniões recortadas, né, digamos assim.
Exato.
E outro assunto que foi bastante discutido no plenário foi aquele pedido que o ministro da Educação fez para as escolas, que envolvia a filmagem de crianças, o hino nacional e o slogan de campanha do Jair Bolsonaro. E isso realmente gerou bastante debate no plenário. E a gente viu que depois até o ministro da Educação, o Ricardo Vélez Rodrigues, Rodrigues admitiu que estava errado, excluiu o slogan, mudou também a questão da filmagem das crianças, né? Admitiu que realmente precisava de autorização. Então, assim, gente, são grandes temas. É. Se as pessoas não discutem e não, às vezes não pressionam, às vezes os erros até não são reconhecidos, né? Então, assim, não estou dizendo que o ministro reconheceu o erro por causa dessa discussão, mas essa discussão pode ter influenciado, sim.
Sim, não. E claro, a gente já viu em outras ocasiões em que os debates no plenário, mesmo a própria história do decreto da questão do sigilo da informação, né? Que a gente viu que o presidente revogou o decreto, uma vez que o próprio Senado também já estava se manifestando contrário. Então, quer dizer, a Câmara já tinha aprovado um decreto legislativo para assustar o decreto e foi para o Senado. E aí o presidente Jair Bolsonaro, ele voltou atrás e revogou o decreto que dava aos servidores em comissão, aos funcionários em comissão, cargos em comissão, algumas pessoas, o direito de classificar as informações como secretas e ultra-secretas, né? Então, quer dizer, essa mudança, muitas vezes o debate ele realmente gera mudança no próprio governo. Isso não é neste governo, isso é uma coisa que acontece mesmo desse embate ou dessa relação que existe entre o parlamento e o executivo, né?
Isso é isso aí. Assim. As funções do parlamento são elaborar leis, fiscalizar o executivo e debater os grandes temas do país.
Dini Moraes, mais uma vez, falando das notícias do plenário, falando da Câmara dessa semana. Dini, ótimo carnaval pra você.
Obrigada, moçada. Bom carnaval pra todo
mundo. Sabe que eu
vi
uma boa hoje? A pessoa diz que vai para os lençóis. Aí a pessoa, pô, você vai lá para o Maranhão? Não, não vou para debaixo da coberta mesmo.
Ah, não é meu caso. Eu vou para folia, gente.
Vai para folia?
Eu vou. Onde eu adoro carnaval.
Onde você vai?
Ah, vou para os blocos aqui de Brasília.
Ah, é aí.
Quem estiver na rua, provavelmente é capaz de me encontrar num desses aí.
Bom demais,
eu adoro.
Então. Divirta-se. Mais tarde, a Adriana Magalhães vai dar um toque para a gente de quais blocos vão desfilar aí no carnaval da cidade.
Legal, legal. Gente, um bom carnaval para todo mundo. Beijo.
Abadino, um abraço. Vamos lá, gente. Agora é hora de cinema aqui no nosso Feijoada.
Olhares, o melhor do cinema, com Mariana Monteiro.
Mariana Monteiro, mais ou menos, tem uma previsão do que você vai dizer neste programa.
O que que eu vou dizer?
Eu odiei o Oscar de melhor filme.
Não.
Quase
jamais
tudo.
Faria isso com quase, Green Book, com Viggo Mortensen.
Viggo Mortensen.
Maravilhoso.
É sensacional. Mas muita gente criticou.
Pode dizer que eu perdi as apostas. Pô, perdi duas apostas.
Vamos lá, vamos falar das suas apostas e o que se confirmou, o que não se confirmou.
É, não, né? Tem problema. Deixa eu só falar uma besteirinha de antes sobre a doutora Nise. Doutora Nise era uma fofa. A gente visitava a casa dela, porque meus pais eram amigos dela e ela tinha um monte de gato dentro de casa.
Ah, que bacana.
Eu tô também muito feliz por ter havido esse prêmio.
Ah, que legal. Ela já sabia
prêmio.
Que os animais fazem bem pra saúde mental.
Exatamente.
Tá vendo? Olha, que legal.
E pintar também, né?
Pintar
já que a gente
também.
Tá falando de cultura, ela instituiu essa questão de se pintar, né? Dentro do tratamento para problemas mentais.
Uhum.
Bom, vamos lá, Edson. É, foi um Oscar de surpresas, né? Foi um Oscar de surpresa. Então, perdi duas apostas. Atriz, em que a favorita Glenn Close, que faz a protagonista de A Esposa, perdeu para a inglesa Olivia Colman.
De A Favorita.
Que eu tinha dito que, para mim, seria a segunda a ter chance de levar, né? Uhum. Ela faz o papel principal da favorita.
Uhum.
E a grande surpresa da noite, que causou muita polêmica entre os críticos de cinema americanos, né? Uhum. Não, não sou eu que estou dizendo, não. Que foi o Oscar de melhor filme para Green Book, O Guia.
Uhum.
Né? Eu achei que ia acontecer o quê? Apostei no favorito Roma, mas explicando que é um filme mexicano, falado em espanhol, em preto e branco. E o principal, produzido para TV, uhum, e exibido na TV, principalmente. Foi exibido em uma outra sala de cinema para constar só.
Uhum.
Né? Então, isso poderia uma parte da academia não votar no filme, que é lindo, importante, uhum, mas que boa parte do público que gosta mais das produções mainstream, né, de Hollywood, chegou a dizer até que dormiu quando começou a assistir o filme.
Uhum.
Então, assim, eu vi nas redes esse tipo de comentário várias vezes. Talvez não seja ainda um filme para Hollywood, para academia, enfim.
É.
Diga.
Enfim, é o que muita gente quer dizer. Eu ouvi duas análises. Uma sobre essa questão de que a academia não ia dar de graça para a Netflix essa fama toda, digamos assim. Falou assim, olha, vamos botar a Netflix no topo do negócio, inclusive do cinema. É um pouco exagerado. Não vão fazer isso, não. Aí eu quem disse o seguinte, bom, mas se eles quisessem fazer isso, eles podiam ter dado Oscar para outro filme que não fosse Green Book. Mesmo até para Infiltrados na Clã. E aí veio o debate. Era uma questão política, porque o Green Book, de repente, é um filme que fala de racismo, mas de um certo modo. Ele é meio, digamos assim, meio agradando classe média?
Acho que foi mais palatável.
Aí existe a questão política, ela está envolvida nisso. Então, dessas duas posições, você pensa que as duas têm sentido?
Eu acho que exatamente. Eu acho que as duas coisas têm sentido. Né? Com certeza, Infiltrado na Clã, para mim, é um filme sobre racismo que fala de uma forma muito mais direta.
Sim.
Né? E muito também um filme que, apesar de se passar nos anos 70, né, ele traz a questão da violência contra os negros, é muito atual, né, muito atual. Tem um monte de negros, de pessoas negras morrendo pelas mãos da polícia branca nos Estados Unidos, né? Então, ele é muito atual. Eu acho assim, que se era para ganhar, mas isso aí é minha opinião. Entre os filmes que estavam concorrendo, se era para ganhar um filme sobre racismo, e se era para ganhar um filme americano, né? Se alguém teve problemas com o fato do outro filme ter uma temática muito de países subdesenvolvidos, que não acontece tanto nos Estados Unidos, seria Infiltrado na Clã, para mim. Isso é minha opinião.
Sim.
Mas a minha aposta, dentro da linha da academia, do que acontece na academia, foi que se Roma não entrasse, entraria Vice, né? Vice.
Exato.
Porque é um filme justamente que tem uma temática bem americana,
exato,
é político, mostra as entranhas do governo George W. Bush por meio do seu famoso vice-presidente, né? O muito belicoso Dick Cheney. Então, o que eu tenho a dizer sobre Green Book ter ganhado é o que vários críticos já disseram. A academia deu alguns passos atrás numa trajetória de modernização, tirando o ano passado em que ganhou também um filme sobre música, um musical e tal, uma coisa mais leve, né? E de escolha antes disso, de histórias mais políticas e tal, para melhor filme. Né, vários críticos chegaram a comparar a estatueta para Green Book com o ano de 2006, em que Crash ganhou foi uma das grandes zebras do Oscar, Crash no Limite, né, desbancou O Segredo de Brokeback Mountain. E ficou com a estatueta de melhor filme. Você lembrou também na hora?
Lembrei disso, mas eu sinceramente não sei. Eu não sei se a questão Brokeback Mountain foi só a questão de preconceito contra a questão da diversidade sexual. Não, sinceramente, Crash é um baita de um filme.
É um bom filme, sim.
É um bom filme.
Mas não é melhor que Brokeback, história... não.
Eu tenho minhas dúvidas. Eu gosto.
Eu não tenho dúvida.
Filmes
nenhuma.
Que tratam de histórias paralelas do jeito que o Crash faz é muito raro você
conseguir. Pulp Fiction já tinha feito isso em 94, né?
Sim, é verdade.
Tinha feito muito bem. Pra mim, é uma grande coisa de Pulp Fiction.
Muito do Crash.
A questão
então,
do
eu
roteiro.
Sou suspeito que eu gostei
é um
muito
bom filme, sim. Eu também não acho isso. Eu achei essa comparação um pouco exagerada. Enfim, não é tão exagerada, porque, na verdade, Green Book não é um péssimo filme. E Crash também não é um péssimo filme. Agora, pro ano de 2006, eu não tenho dúvida que O Segredo de Brokeback Mountain seria o filme para ganhar. Né? Aí eu peguei até uma coisa escrita lá atrás que dizia: passado o choque de Jack Nicholson, as críticas ao resultado da época, né? Pipocaram por toda a parte, com muita gente acusando a academia de homofobia e conservadorismo. E depois do diretor de Crash, Paul Haggis, ele disse que o filme não foi mesmo o melhor da noite, que tinha excelentes filmes, inclusive Capote também, né? Sobre o Truman Capote.
Aquela interpretação do
maravilhosa.
É perfeita, gente.
Muito boa.
Se você vê uma entrevista do Truman Capote, o jeito dele, até a voz dele, ele fez igualzinho.
Pois é.
Espetacular aquilo ali. Aquilo foi uma interpretação de tirar o fôlego. Realmente foi fantástico.
Pois é, agora voltando então a domingo passado, teve um dos críticos chegou a dizer isso, fazer a comparação, e a crítica principal é de que o filme, o Green Book, ele apresenta respostas muito fáceis ao problema do racismo, né? Uhum. Então, eu acho um bom road movie, né? Afinal de contas, vem de um diretor de comédias escrachadas, que é o Peter Farrelly, né?
Uhum.
Enfim, sobre o relacionamento de duas pessoas aparentemente opostas, tá em cartaz, por isso que eu tô relembrando, né, o filme tá em cartaz, como Infiltrado na Clã está em cartaz, eu acho que tem que ser visto, Vice tem que ser visto por quem gosta de cinema e por quem gosta de temas políticos, entendeu?
Uhum.
Políticos que eu digo sociais, né, da nossa sociedade. Só que, bom, aquilo que eu tinha dito já, eu acho... Infiltrado na Clã, um filmaço que deu ao diretor, né, o Spike Lee, o seu primeiro Oscar. Imagine, gente, é o primeiro Oscar do Spike Lee. Eu não tinha tocado disso. Meu Deus, o Spike Lee nunca ganhou um Oscar. Como assim, entendeu?
Ele faz a coisa certa, não ganhou, né?
Aí o Spike Lee se virou de costas na hora em que Green Book foi anunciado como ganhador do grande prêmio da noite. Muita gente criticou a falta de fair play dele. Mas olha, claro que foi um gesto impensado ali no calor da emoção. Eu não tiro a razão dele. Um cara que perdeu o Oscar em 89, 30 anos atrás, por Faça a Coisa Certa, para Conduzindo Miss Daisy. Sabe, Conduzindo Miss Daisy é um bom filme. Mas o tema também é racismo. E eu acho que Faça a Coisa Certa é muito mais completo. Mas a Academia, em 89, há 30 anos, realmente não estava preparada. Agora, hoje em dia, não está preparada para Infiltrado na Clã?
Muito bem.
Né? Bom, enfim, aí se chegou a fazer piada, dizendo que toda vez ele, o Spike Lee, chegou a fazer piada, dizendo que toda vez ele perde para filmes de motoristas.
É verdade. Né?
É verdade, que dessa vez o motorista é que era o branco, né? Já houve uma inversão de papéis, que dá um frescor ao filme e tudo. Né? Vamos sair um pouco desse assunto.
Vamos lá. Vocês vão sempre terminar a coluna, inclusive.
Ah, meu Deus, não? Ainda tem um monte de coisa. Vamos falar da parte boa. A parte boa foi exatamente a parte dos negros, né? Pantera Negra ganhou 3 estatuetas, uma delas é por melhor desenho de produção, que foi para a primeira mulher negra a ganhar o Oscar nessa categoria, Hannah Bichler. O desenho de produção é muito importante para filmes em que mundos são criados, são essas equipes que criam esse mundo novo, né? Ela se emocionou muito, agradeceu ao Spike Lee, que foi o primeiro a lhe dar uma chance de trabalhar em Faça a Coisa Certa, há 30 anos. Né, o primeiro filme dele, de longa, e agradeceu ao diretor de Pantera Negra por ter dado a ela a chance de aparecer para o mundo. E também, por Pantera Negra, a Ruth E. Carter levou a estatueta por figurino, muito merecida, aquelas roupas e uniformes lá, no caso dos heróis, que, como ela mesma disse, transformaram pessoas negras em reis e rainhas, né, as roupas. E o Mahershala Ali, esse eu acertei, você não vai me deixar dizer dos que eu acertei, né?
Claro que vou.
Também era fácil, né? Esse, mas fez
tanto
história.
Esse como, tanto como ele como adjuvante, como principal pro Rami Malek, né? Aposta sua e de fato levou.
Não chegamos lá ainda, mas sobre o Mahershala, ele fez história porque ele se igualou ao Denzel Washington a se tornar o segundo ator negro a ganhar 2 Oscars. Um de principal, por Moonlighting, e agora por Green Book. Eu ia relembrar os Oscars do Denzel, mas eu vou ter que passar aqui, senão não dá tempo.
Foi dia de treinamento principal, não foi?
Foi o principal, mas em 90 ele tinha ganhado por Glory, né?
Glory.
Que é Dias de Glória.
Dias de Glória, exatamente.
Que é um filmaço. Bom, também tivemos a Regina King ganhando a estatueta de coadjuvante, outra negra, pelo papel da mãe, que faz a personagem principal de Se a Rua Bill Falasse. Ela até contou no Tapete Vermelho que quase disse não a esse papel, porque tinha avisado a agente dela, a empresária, que não queria mais fazer papéis de mães. Aí, quando ela leu o roteiro e viu que o James Baldwin, que é um grande autor americano negro, o que baseava o filme, né? Que dava base ao filme, ela saiu correndo para dizer para ela: não, por favor, eu quero participar sim. Né? E terminou ficando com o papel. Bom, aí ela ganhou da Amy Adams, que era a minha favorita, mas eu tinha dito que a Regina King ia ganhar mesmo por causa dos outros prêmios,
né? Verdade.
Montagem foi um prêmio que me causou revolta, assim, como brasileiro e fã de rock. Porque Bohemian Rhapsody ganhou o Oscar na categoria, mesmo tendo o editor concordado em deixar um festival importante como o Rock in Rio, como se tivesse acontecido na década de 70, né? Uhum. O Fred Mercury com cabelo comprido, sem bigode, totalmente diferente da época do Rock in Rio. Só para não colocar dois festivais, ele e o Live Aid, um depois do outro. Uhum. Né? Então, eu achei errado isso. Achei que a academia não poderia ter feito isso, não poderia ter dado, não levado em conta a importância do Rock in Rio. Tudo bem, aconteceu aqui, mas na época foi o maior festival em número de pessoas e a importância de bandas de rock.
Uhum.
E foi colocado como se fosse nos anos 70. E a montagem deixou... É um problema de roteiro, mas a montagem deixou.
Uhum.
Bom, por falar em Bohemia, chegamos no Rami Malek, que ganhou pela interpretação do Fred Mercury. Teve muita gente da área de cinema dizendo que a caricatura levou o Oscar, viu? Uhum. Muita gente que não gostou. Né? Eu gostei, foi um dos acertos aqui, né? Do uhum. que eu falei na semana passada. Enfim, ganhou do Christian Bale e do Viggo Mortensen, ambos fantásticos, né? Bom, vamos falar rapidinho de Roma, para dizer que o filme ganhou a estatueta de melhor filme estrangeiro, a gente tem uhum. que registrar, né?
Ah, sim.
E quando ele ganhou, eu tive a certeza de que ele não ia ganhar melhor
filme. Eu também tive.
Né?
Eu tive.
Porque a academia não ia dar a mesma coisa.
Tanto é que o Alfonso Cuarón não tava com a cara melhor do mundo quando foi receber o Oscar.
Ah, eu não prestei atenção na cara dele, não.
Tipo assim,
ele viu que não ia ganhar.
O tipo de discurso, sabe aquela coisa assim, meio, ah, tá, beleza, tô levando, beleza, muito obrigado, academia, papapá, tchau, foi.
É.
Ficou, ele fez um discurso de menos de um minuto.
É.
Então, assim, ficou claro que ele não gostou muito, não, porque ele sabia que aquilo tava botando a perder o Oscar dele de melhor filme.
O filme principal, é, mas ele ganhou diretor, vamos lembrar.
Diretor.
Afinal de contas, ele já foi diretor de filmes americanos, como Gravidade.
Como Gravidade,
exatamente. Né? E eu não posso deixar de falar o momento fofoca da semana, que foi Shallow, a canção de Nasce Uma Estrela, que ganhou
uhum.
canção. E ela foi composta pela Lady Gaga e outros três compositores, inclusive o super produtor Mark Ronson.
Mark Ronson, que foi parceiríssimo da Amy Winehouse na carreira dela.
Pois é, exatamente. Bem lembrado. E a interpretação da estrela pop lá ao piano, junto com o diretor do filme, que também é ator Bradley Cooper, causou frisson nas redes sociais, tamanha uhum. química entre os dois. Uma ex-namorada do Bradley disse que ali tinha... Que parecia que tinha rolado um romance entre os dois. Só que ele namora uma modelo que estava lá e rapidamente aplaudiu o show, né? Talvez para disfarçar, mas não sei.
Mas engraçado, a Lady Gaga estava mais nervosa nessa vez do que daquela outra vez que ela cantou aquela canção do documentário, que acabou até nem levando o Oscar de melhor canção.
Mas é porque ela estava concorrendo à atriz também,
tava
atriz, né?
Também. Ela estava nervosa na hora de cantar.
E ela não é uma boa atriz. Ela, assim, enfim.
Mas enfim.
Bom, a gente está numa sexta-feira e até hoje estão falando sobre isso, né? Então, eu termino falando sobre essa fofoquinha. A gente ainda vai descobrir se os dois tiveram ou não um caso, ou se vai terminar o namoro do Bradley Cooper ou não. Mas o fato é que a Lady Gaga tinha acabado, no meio das filmagens, ela terminou um noivado.
Ó, tá? Sério.
Então, é isso aí. Bom carnaval para todo mundo, né? Valeu, e para quem não gosta de pular carnaval, tem... Todos, a maioria desses filmes que a gente comentou aqui está nos cinemas ainda.
Ah,
não
maravilha.
Deixe de ver.
É boa pedida, hein?
Que é uma safra muito boa.
Uma safra de bons filmes e, de repente, para quem curte aí mais um cineminha, é uma bela uma diversão aí para esse feriadão, né?
Uhum.
4 dias para ver filme, boa demais.
Oh, maravilha.
Maravilha. Mariana, brigadão, viu?
Tá.
Ótimo
filme. Até
fim de semana
a próxima.
Você, bom carnaval.
Tá, para você também.
Então, é isso aí, gente. Vamos de música para a gente fechar o bloco? Vamos lá. E Aline Calisto, mais um pouquinho de samba de Minas Gerais. Eu sou assim, Aline Calisto.
É mais um samba que eu faço pra gente cantar. Sou feliz assim, cantando, celebrando a vida, vou comemorar. Se eu chorar, é de alegria. Meus versos se espalham no ar. Eu sou do samba, sou assim. Viola, cavaco, pandeiro e um coração. Se a poesia vem no ar e por um triz me alcançar, eu juro, juro, eu não posso negar, laia. Eu juro, vou pro samba, samba, laia. ponta do pé vem pra cá. Laiá, 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 laiá. É mais um samba que eu faço pra gente cantar. Sou feliz assim, cantando, celebrando a vida, vou comemorar. Se eu chorar é de alegria, meus versos se espalham no ar. Eu sou do samba, sou assim. Viola, cavaco, pandeiro e o coração. Se a poesia vem no ar e por um triz me alcançar, eu juro, juro, eu não posso negar, laiá. Eu juro, vou pro samba, samba, vem comigo. Juro, eu não posso negar, laiá. Eu juro, vou pro samba, samba. Chega a me dar arrepio o toque do tamborim. De corpo e alma me entrego a voz da massa. Deixa falar, deixa rolar pra valer que ninguém me segura. Eu só sei, laiá, 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 laiá. Na palma da mão e na ponta do pé vem pra cá, vem pra cá. Laiá, 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 laiá. É mais um samba que eu faço pra gente cantar. Laiá, laiá, na mão e na ponta do pé vem pra cá. Laiá, 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 laiá. É mais um samba que eu faço pra gente cantar. É mais um samba que eu faço. É mais um samba que eu faço. É mais um samba que eu faço pra gente cantar.
Aline Calisto, a mineirinha Aline Calisto, na verdade ela nasceu no Rio, mas foi para Belo Horizonte com 5 anos de idade e por lá ficou. Quem vai para Belo Horizonte dificilmente consegue sair de lá. É, vamos para o intervalo e a gente já volta aqui no Feijoada.
Feijoada completa.